Audiobook Grátis apresenta Adelaide, temerosa de algum imprevisto acidente que a desmerecesse no conceito de Vasco, por causa do morgado da Agra, relatou ao pai o diálogo da antevéspera e a promessa da poesia para a noite seguinte. O desembargador duvidou do entendimento da filha, antes de acreditar na insânia do seu melhor amigo. Como havia de crer ele no intento desonesto de um homem que lhe emergira outra filha da voragem? E, crendo, como se comportaria em lanço de tanto melindre? Meditou, e discretamente resolveu que suas filhas e genro fossem passar alguma temporada da primavera na sua quinta de Campolide e se pretextasse a doença de uma neta, para que a saída se fizesse naquele mesmo dia. Pôde mais com o velho a gratidão que a ofensa. Calisto Eloy chegou à hora costumada. Já não entrava a presença do magistrado com a facilidade e lhaneza de outros dias. A sisudeza do semblante arguia o incômodo da consciência. Mas lhe inquietava a estudada jovialidade, com que Sarmento recebeu. Antes de perguntar pelas senhoras, lhe disse o velho o motivo da inopinada saída para Ares. Calisto passou o restante da noite com os amigos da casa, porém, insolitamente abstraído, concorreu a aumentar a letargia daqueles velhos soporosos, que pareciam ajuntar-se para se narcotizarem e entrarem emparceirados nas silenciosas regiões da morte. Fez sensação na assembleia tirar Calisto de uma charuteira de prata um charuto e baforar colunas de fumo, com os modos aperolvilhados e impróprios de sua gravidade. Sarmento, com delicada liberdade, observou a preponderância que os costumes de Lisboa iam actuando sobre o ânimo do seu bom amigo. Sentiu que os ruins exemplos vingassem quebrantar aquela admirável singeleza de traje e maneiras que o morgado trouxera da sua província. Lamentou que, em menos de 3 meses, o modelo do português dos bons tempos se baralhasse com os usos modernos e viciosos. Calisto Eloy defendeu-se frouxamente, alegando que as mudanças exteriores não faziam implicância às faculdades pensantes e ajuntou que, ciente de que tinha sido incentivo da mofa entre os seus colegas, a conta da simpleza um tanto anachrônica dos seus costumes, entendera que a prudência o mandava viver em Lisboa consoante os costumes de Lisboa, e na província, segundo seu gênio e hábitos aldeãos. Concluiu, dizendo que, cum fueris Roma, Romum vivito mora, e que o fazer-se singular importava fazer-se ridiculoso e que os seus anos não eram ainda bastantes para autorizarem a distinguir-se no mero acidente dos trajos. Perguntado por que deixara de tomar rapé, costume indicativo de homem pensador e estudioso, respondeu que alguns escritores modernos atribuíam à amoníaca componente do rapé, o deperecimento das faculdades retentivas, pela ação deletéria que o poderoso álcool exercitava sobre a massa encefálica. Além de que a fumarada do charuto, sobre ser purificante e antiputrida, dava aos alvéolos solidez e consistência aos dentes. Estas explicações não evitaram que o desembargador, com seus velhos amigos, prognosticassem o derrancamento do morgado da Agra, depois que ele se retirou, algum tanto azedado das reflexões daquela gente encanecida. Sarmento não o convidara a ir visitar as filhas a Campolide, nem de leve no correr da noite, falou delas. Calisto Eloy também não suscitou conversação relativa às senhoras, porque já a doblez do espírito lhe tolhia a usual franqueza e familiaridade. Entrou a dementar-se aquela desconcertada cabeça. A saudade, em vez de lhe tirar lágrimas do intimo, amadurou-lhe temporamente a apostema de sandices, que em todo homem se cria paredes meias com o coração. Aí começa-lhe a imaginar que o desembargador Sarmento, adivinhando os amores mal recatados de Adelaide, a obrigara a sair de Lisboa. Corroborava a suspeita não o convidar ele a visitar as damas. Isto sobreexcitou-lhe o sentimento porque, a seu ver, Adelaide estava penando, havia uma vítima, um coração sopesado, uma alma em abafos de paixão. Esta conjectura tirou com Calisto para os tempos cavaleirosos. O olhar em si, e ver-se maniatado pelos vínculos sacramentais, não o reduzia à compostura e honestidade de seu estado e anos. Ainda assim, sejamos justiceiros e ao mesmo tempo misericordiosos com esta alma enferma. Na cabeça alucinada de Calisto de Barbuda não havia ideia ignóbil e impudica. O amor, ressaltando da cratera abafada 44 anos, dizia-lhe que era fidalguia de alma não transigir, por conveniências e respeitos sociais, com a opressão e alvedrio paterno. Se Adelaide o amava como e quanto Calisto já não podia duvidar, sua honra dele era por peito a defesa da opressa, beber metade do absinto do seu cálix, luctar, sem desdouro da probidade de um barbuda, até perecer, exemplo de amadores de antiga tempera. Amou quem isto lê, e tresvariou aos 20 anos? Passou por uns hórridos eclipses de entendimento, que após se deixam lágrimas tardias e vergonhas insanáveis? Amisere-se, pois, daqueles lucidíssimos espíritos de Calisto, que por um se vão apagando ao ventar rijo da paixão, quais se apagam em céu de bronze as estrelas do mar alto, já quando o náufrago desesperançado finca os dedos recurvos na espuma das vagas. Ó mal sorteado Calisto! Que aureola de patriarca te resplendia em volta do teu chapéu de merino e aço, quando entraste em Lisboa! Que anjo eras, entrajado na tua casaca de Saragossa sem nodoas! Aquela cientifica boa fé com que procuravas monumentos em Alfama, e água depurante do muco catarroso no chafariz del rei, e querias que os aljubetas da rua de S. Julião te dessem conta do chafariz dos cavalos. Que te valeram as máximas de boa vida colhidas a centenares nos teus clássicos, e enceleiradas nessa alma, refractaria a ternura de tanta moça escarlate sucada, que, lá em Caçarelhos, se enfeitava para achar graça em teus olhos. Cairias tu nas pioses desta princesa dos mares, desta Lisboa que filtra aos nervos dos seus habitantes o fogo que lhes tua nas entranhas? Cairias tu, anjo,